Você está ouvindo a Rádio.UFSC. Acompanhe agora o programa Sgt. Peppers, produzido pelo aluno Rodolfo Conceição no semestre 2009-1 do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
1º de junho de 1967. Este foi o dia em que quatro rapazes de Liverpool, na Inglaterra, mostraram que o rock pode sim ser uma obra de arte. Foi neste dia que os Beatles lançaram o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Está no ar o especial Sgt. Pepper's. A Beatlemania já estava em declínio. Cansados das longas turnês, os Beatles decidiram que não fariam mais shows. Isso permitiu que a banda se dedicasse mais aos trabalhos em estúdio. E logo em 67, eles revolucionaram a música contemporânea com seu oitavo disco, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ou simplesmente Sgt. Pepper's. A ideia central deste álbum era de que os Beatles gravariam um disco como se fossem outra banda, a banda do Clube dos Corações Solitários do Sargento Pimenta.
Eles queriam um disco sem silêncio entre as faixas, fazendo uma obra para ser ouvida por inteiro. Por esses motivos, Sgt. Pepper's é considerado o primeiro álbum conceitual da história. Você está ouvindo a primeira faixa do disco, que dá nome ao álbum. Nela, a banda se mostra diferente do usual, com riffs de guitarra ao estilo hard rock e instrumentos de sopro. Ao fim da música, a banda apresenta o vocalista da banda do Sargento Pimenta, Billy Shears. Na verdade, Billy Shears é o baterista Ringo Starr, que é quem canta a segunda faixa do disco.
A banda tinha uma regra interna de que cada integrante cantaria pelo menos uma faixa por disco. E With a Little Help from My Friends, que você ouve agora, é a música cantada pelo baterista Ringo Starr. A música foi gravada já no fim das sessões do disco, no mesmo dia em que a foto da capa do disco foi feita. Falando nela, a capa de Sgt. Pepper's é até hoje considerada uma das melhores capas da história.
A foto mostra a banda do Sargento Pimenta ao centro, cercada de várias celebridades como Bob Dylan, Marlon Brando, Marilyn Monroe e Karl Marx. Entre eles, os próprios Beatles, que na verdade eram bonecos de cera. Toda a cena guarda muitos enigmas, e alguns dizem que representaria o funeral de Paul McCartney, que teria morrido em um acidente de trânsito no ano anterior, sendo substituído por um sósia, apesar dele ainda estar aí vivo e fazendo shows até hoje.
A terceira faixa do disco é também uma das mais polêmicas da história da banda. Lucy in the Sky with Diamonds foi vetada nas rádios por ser considerada uma apologia ao LSD, droga alucinógena muito usada na época.
A melodia psicodélica da música de fato foi elaborada enquanto os integrantes usavam a droga, como o próprio Paul McCartney assumiu em 2004. Mas na época, John Lennon disse que a música era apenas sobre um desenho que seu filho tinha feito para uma amiga.
Getting Better, que você ouve agora, é a quarta faixa do disco. O nome da música é inspirado no baterista Jim Nicol, que substituiu Ringo Starr durante a turnê australiana em 64. Sempre que perguntado sobre como se sentia após cada ensaio com os Beatles, ele apenas respondia: "Está ficando melhor."
A música tem uma atmosfera alegre e é um canto à esperança por mudanças. Sobre a música, Lennon afirmou que era um homem violento que aprendeu a se controlar e se disse arrependido das suas atitudes agressivas. I
O disco segue com Fixin' a Hole, com uma bela mistura de guitarras e teclados. A música foi gravada no estúdio Regente de Londres, porque o estúdio Abbey Road não estava disponível no dia da gravação.
Essa foi a primeira vez que os Beatles gravaram uma faixa que entraria num álbum lançado pela gravadora EMI, em um estúdio que não fosse o Abbey Road. A música também esteve envolvida em polêmicas sobre drogas, pois boatos dizem que ela fazia referência à heroína, sendo que na época da gravação, nem mesmo John Lennon tinha experimentado a droga.
A sexta faixa do álbum, She's Leaving Home, foi inspirada em uma notícia lida por Paul McCartney. Uma jovem de 17 anos fugiu de casa para encontrar o namorado, deixando os pais sem entenderem exatamente por que aquilo aconteceu, já que ela tinha tudo o que queria.
Com essas informações, McCartney compôs a música, cujo refrão mostra o lamento dos pais. Nessa música, nenhum dos Beatles toca qualquer instrumento. A voz de Paul é acompanhada apenas por uma orquestra de cordas e pela voz de John Lennon nos refrões.
Inspirado por um pôster de um circo impresso em 1843, John Lennon compôs Being for the Benefit of Mr. Kite, a sétima faixa do disco. A música cria uma verdadeira atmosfera circense, usando órgãos, gaitas e uma bateria hipnótica, enquanto a voz anasalada de Lennon anuncia um espetáculo.
Vamos para uma pequena pausa e voltamos já com o especial Sgt. Pepper's.
O especial Sgt. Pepper's está de volta, e a música que você ouve agora é With You Without You, a oitava faixa do disco. Essa é a única composição de George Harrison presente no disco.
Ele é o único Beatle a participar da faixa, acompanhado de músicos indianos, violinos, violoncelos, incensos e maconha. A música tem evidente inspiração hindu, religião que Harrison estudava. A letra fala sobre as relações entre as pessoas, o amor e Deus.
Inspirada nos ritmos dos anos 20 e 30, a nona faixa do disco, When I'm 64, não era exatamente uma música nova. Composta por McCartney quando ele tinha apenas 16 anos, a música era tocada pela banda no início da carreira, quando algum equipamento quebrava.
A música foi regravada no fim de 66, quando o pai de Paul completava 64 anos. A letra mostra um jovem apaixonado que planeja envelhecer ao lado da amada, e sofreu algumas alterações para essa gravação, mas sua essência original foi mantida.
Certo dia, Paul McCartney se aproximou do seu carro a tempo de ver uma guarda de trânsito aplicando-lhe uma multa. Ao saber que nos Estados Unidos essas guardas são chamadas de Meter Maid, ele achou o nome muito musical.
Foi então que surgiu a ideia de Lovely Rita, a décima música do álbum. A música é um pop bem animado e fala da controladora de parquímetros e do afeto que o personagem tem por ela.
A 11ª faixa do disco é Good Morning, Good Morning, e começa com o canto de um galo, seguida por uma música mais acelerada que o normal. A inspiração para a música surgiu quando John Lennon assistia televisão e viu uma propaganda de cereais matinais Kellogg's, que tem como mascote um galo.
A música chega ao fim com uma sequência de sons de animais, sendo o primeiro um pássaro e o segundo um gato. Os ruídos seguem a lógica do animal mais fraco para o mais forte, sendo o seguinte sempre capaz de consumir o animal anterior. Ouça atentamente.
Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. penúltima faixa do disco é uma reprise da primeira. A banda do Sargento Pimenta volta para se despedir, dessa vez mais rápida que na primeira faixa, e com todos os quatro Beatles cantando juntos.
Na verdade, essa deveria ser a última faixa do disco, mas decidiram por trocá-la pelo final apoteótico de A Day in the Life, a música que encerra o disco.
A Day in the Life é a junção de duas músicas. O início e o fim são de John Lennon, que fez uma letra inspirada em alguns artigos que havia lido nos últimos dias. Ele sentia que faltava alguma coisa no meio da música, então decidiram usar um trecho composto por Paul McCartney. Essa divisão é marcada pelo toque de um despertador, mostrando que ela não foi acidental.
Para a gravação da orquestra, formada por 40 músicos, a banda criou um ambiente festivo, com balões e nariz de palhaço. Entre alguns convidados para assistir à sessão estavam os Rolling Stones.
Ao fim da música, os Beatles se depararam com o único silêncio do disco antes que a agulha fosse levantada automaticamente, e decidiram colocar uma mensagem gravada ao contrário, além de um apito que só é ouvido por cães. O som do apito faz com que os animais levantem as orelhas ao ouvir o fim do disco.
Eles então gravaram a mensagem "Couldn't really be any other", mas ao ouvir o resultado final, admitiram que mais se parecia com "We'll fuck you like Superman".
Strawberry Fields Forever e Penny Lane, dois grandes sucessos dos Beatles, foram gravados na época das sessões que deram origem a Sgt. Pepper's, mas acabaram ficando de fora do disco.
Mas isso não tira o brilho do álbum, que foi premiado com os Grammys de melhor álbum contemporâneo, melhor capa e melhor engenharia de som.
Tudo isso faz com que Sgt. Pepper's seja considerado até hoje um dos melhores e mais influentes discos da história da música.
O especial Sgt. Pepper's termina aqui. Eu sou Isadora Mafra.
E eu sou Rodolfo Conceição. Fique agora com o fim de A Day in the Life.
Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Este programa foi produzido por Rodolfo Conceição para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 no primeiro semestre de 2009, com a colaboração de Isadora Mafra, orientação de Giovanna Rutkowski e técnica de Roberto Vargas.
Shut up.